A mordida do leão vem aí.
As pessoas pagam impostos e reclamam deles há muito tempo. E quando eu digo muito tempo, é muito tempo mesmo. Muito antes dos nossos pais ou avós nascerem. Para você ter uma ideia, os antigos mesopotâmios pagavam impostos na forma de gado e trabalho por volta do ano 3000 a.C. Existem registros da cobrança de impostos entre os antigos egípcios. Até a Bíblia cita o pagamento de tributos. Já o imposto de renda, a tributação que mais arrecada dinheiro aqui no Brasil, teria sido criado em 1799, lá na Inglaterra. Mas peraí, o imposto de renda que a gente paga até hoje, que é descontado direto na folha de pagamento dos trabalhadores e que precisa ser declarado para a Receita Federal todos os anos, foi criado há mais de 200 anos? Pois é, imagina só quantas mudanças foram feitas no sistema de cobrança do imposto de renda até chegar ao modelo praticado nos dias de hoje, aqui no nosso país. Aliás, nem precisa imaginar, porque no episódio de hoje eu vou te contar algumas curiosidades que você nem imaginava sobre o imposto de renda e explicar como essa tributação tão importante funciona nos bastidores. Eu sou Vitor Gouveia e esse é o Semanada, a newsletter em áudio e sem impostos do Nubank.
Como começou essa história de IR?
Bom, agora você já sabe que a história do imposto de renda é bem antiga. Ele teria surgido lá na Inglaterra, mas aqui no Brasil, a primeira lei que tratava disso foi criada em 1843, no reinado de Dom Pedro II. E quando o país deixou a monarquia para se tornar uma república, já tinha um monte de gente importante defendendo que o imposto de renda fosse cobrado de toda a população. A Assembleia Constituinte de 1891 discutiu a criação do imposto de renda, mas a ideia não foi para frente, não. Só mais de 30 anos depois é que o imposto de renda foi instituído no Brasil, em 31 de dezembro de 1922. Pois é, a galera aprovou uma lei na véspera de Ano Novo, imagina o desespero. Esse artigo dizia:
fica instituído o Imposto Geral sobre a Renda, que será devido anualmente por toda pessoa física ou jurídica, residente no território do país, e incidirá, em cada caso, sobre o conjunto líquido dos rendimentos de qualquer origem.
Mas, como era de se esperar, uma cobrança tão complexa não pôde ser colocada em prática imediatamente. Em 1923, o governo iniciou um estudo para elaborar um regulamento e organizar o sistema de cobrança do imposto de renda. O trabalho até que foi rápido, e no ano seguinte, em 1924, o projeto foi aprovado. Tudo bem que depois de um ano já começaram as primeiras reformas no sistema de tributação e muitas outras adaptações vieram na década seguinte. Mas o fato é que dessa vez o imposto pegou. Tanto que em 1979 ele alcançou o primeiro lugar em arrecadação.
Mas por que a gente paga imposto de renda?
Talvez algumas pessoas fiquem tentadas a dizer: pra nada. Mas isso tá longe de ser a realidade. O valor arrecadado com imposto de renda é usado pelo governo para custear os serviços básicos oferecidos para a população, como saúde, educação e programas de transferência de renda, como o Bolsa Família. Uma parcela do dinheiro também vai para projetos de infraestrutura, como estradas, segurança pública, cultura e esporte. Cada país tem as suas prioridades no uso do dinheiro arrecadado. Nos Estados Unidos, por exemplo, quase 4% de todos os impostos são usados para manter o exército e as ações ligadas à defesa nacional. Segundo o Stockholm International Peace Research Institute, isso deu US$778 bilhões só em 2020. Isso significa que, pelo menos em teoria, o dinheiro do imposto de renda deve se reverter em benefícios para toda a população. E os governos eleitos é que vão definir quais são as prioridades do país, porque não tem dinheiro para tudo. O imposto de renda também é considerado um instrumento importante de transferência de renda. De acordo com as regras, o sistema tributa pessoas que ganham mais com uma taxa mais alta, e as pessoas que ganham menos também pagam um imposto menor. E o dinheiro vai para melhorias na qualidade de vida de toda a população.
Mas a gente não paga imposto demais?
O IR já foi maior. Entre 1963 e 65, a alíquota do imposto chegou ao percentual mais elevado da história, até 65%. Na primeira declaração de imposto de renda em 1924, a maior alíquota era de 8%. E hoje, o percentual mínimo de cobrança de IR é de 7,5% e o máximo, 27,5%. Para efeito de comparação, de acordo com um estudo feito pela consultoria KPMG em 2021, nos Estados Unidos a alíquota chega a 37%. Em Portugal vai de 14,5% a 48%. E na Argentina, de 5% a 35%. Na Espanha, 47%. E na Finlândia, a alíquota máxima é de quase 57%. Na China, de 45%. Então, se a gente for comparar, em diversos outros países, a alíquota é até maior do que aqui. Sem falar que, por muito tempo, não existiu a tabela progressiva do imposto de renda, como a de hoje, atrelada à renda da pessoa. Até 1961, era preciso verificar em uma tabela a classe de rendimento mensal em que se encontrava o contribuinte. E o valor do desconto ainda levava em consideração o estado civil e a quantidade de filhos. Solteiros ou viúvos sem filhos pagavam um adicional de 15% no imposto. Casais sem filhos tinham que pagar 10% a mais. E os contribuintes com filho só eram taxados em 5% a mais. Esses adicionais só foram revogados em 1964. Ao longo da história, tiveram mais alguns fatos preconceituosos ligados ao imposto de renda. Um decreto de 1932 determinava que nas declarações feitas em separado pelo casal, só o marido poderia considerar o filho como dependente, ou seja, só o homem tinha o direito de deduzir os gastos com filhos no imposto a ser pago. Em 1943, quando foram criados 150 cargos de contador no Ministério da Fazenda para fiscalizar o imposto de renda, somente homens podiam exercer a função.
E essa história de leão? Começou quando?
Se a gente sabe que o imposto de renda é tão importante para as contas do governo, é natural que ele incentive os cidadãos a pagarem seus impostos em dia, não é mesmo? Foi assim que surgiu a figura do leão do imposto de renda, com uma campanha publicitária lançada pelo governo federal em 1980. A primeira propaganda mostrava um domador abraçado a um leão. O objetivo era dar umas orientações para os contribuintes e, principalmente, mostrar que o leão era manso, como era falado nos comerciais. Uma das peças publicitárias até dizia que...
Conforme você fizer sua declaração, o imposto de renda é um gatinho.
Fofo, né? Em várias propagandas, era mostrado um leão entrando na sala de uma típica família brasileira para buscar o formulário de declaração do imposto de renda, que naquela época era feito em papel. Em uma das propagandas, ele até recebe um carinho. Os vídeos desses comerciais antigos estão disponíveis no canal da Receita Federal no YouTube. A campanha publicitária deu muito certo e a figura do leão do imposto de renda ficou gravada no imaginário brasileiro, sendo citado até hoje. Já o fato dele ser um gatinho, bom, aí há controvérsias.
E por que a gente precisa fazer a declaração do imposto de renda todo ano?
Desde os primeiros estudos para a criação do imposto de renda, foi discutida a obrigatoriedade da declaração anual do IR, e no fim ela foi aprovada. Lá no começo, já foi levantada a hipótese de que se a fonte pagadora, por exemplo, uma empresa que paga salários aos funcionários, tivesse a responsabilidade de reter um imposto, ela poderia cobrar mais do que o devido, ou até mesmo valores que não deveriam ser cobrados. Então, a declaração anual é uma forma do governo checar o quanto cada pessoa recebeu e pagou de impostos naquele período. Assim, é possível saber se as contribuições estão corretas, ou seja, se a gente pagou tudo o que deveria ou se pagou a mais. Nesse caso, o valor pago a mais é devolvido por meio de restituição. A declaração anual também é uma forma do governo acompanhar a evolução do patrimônio, para saber se está de acordo com a vida financeira e os ganhos da pessoa. Agora imagina fazer toda essa análise de dados em uma época sem computadores e internet, recebendo milhões de formulários de papel preenchidos à mão. Muitas pessoas tinham problema com o fisco por causa disso. Mas os governos também sempre se preocuparam em aperfeiçoar as leis que tratavam de impostos e o sistema de cobrança. Claro, também por interesse próprio. Quanto mais eficaz o sistema, mais precisa a arrecadação. Em 1991, começou a entrega da declaração em disquetes. Em 97, veio a entrega pela internet. E em 2013, a novidade foi um sistema para smartphones e tablets. Essas atualizações são constantes, e por isso mesmo, todos os anos é necessário usar um novo programa de computador para preencher a declaração de IR, sempre disponibilizado pela Receita Federal. Em 2021, a Receita recebeu mais de 34 milhões de declarações de imposto de renda. foram arrecadados quase 59 bilhões de reais com imposto de renda da pessoa física e outros 393 bilhões de reais com imposto de renda da pessoa jurídica. O volume é gigante, assim como a quantidade de detalhes que envolveu a história do imposto de renda até aqui. E como a gente tem certeza que essa evolução vai seguir acontecendo e os impostos continuarão a ser pagos, o melhor é se manter bem informado e de olho em onde o nosso dinheiro está sendo gasto. Essa edição do Semanada fica por aqui. Gostou desse conteúdo? Você pode fazer como mais de 2 milhões de brasileiros e recebê-lo toda semana por e-mail. O link para assinar a newsletter está na descrição do programa. Aproveita e siga a gente no seu aplicativo de streaming, agregador de podcast ou no YouTube. Até a próxima! Quem faz o Semanada? Conteúdo, Jonathan Castro. Narração, Vitor Gouveia. Gravação, Nicole Samperi e Rebeca Mingorance. Edição, Luísa Gurgel. Direção de arte, Ana Oliveira.